vai começar. O Amigo do Campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte, que bom estar aqui para apresentar mais um Prosa Rural para você.
Aliás, é sempre um prazer apresentar as novidades da Embrapa para você que vive no campo e na floresta.
Pois então, vamos lá, que você já deve estar curioso para saber qual é o tema da nossa prosa de hoje, né? É o seguinte, nós vamos falar sobre como melhorar o rendimento e a qualidade da extração do óleo de andiroba.
Eu, pessoalmente, não fico sem óleo de andiroba em casa. Para contusões, dores no corpo, inchaços e reumatismos, olha, é tiro e queda.
Bendito óleo de andiroba, que tem uma porção de propriedades medicinais, né? Ele é anti-inflamatório, é antisséptico e, se formos falar de todas as propriedades desse óleo, não paramos mais.
E você, ouvinte amazônico, sabe muito bem do que nós estamos falando, né? Você também deve ter seu frasco de óleo de andiroba em casa, não é?
Ah, com certeza! Quem aqui na Amazônia não conhece esse óleo que vem das sementes de uma árvore da floresta que chega a medir até 30 metros de altura?
É, a andirobeira é majestosa mesmo, uma espécie que ocorre principalmente em áreas de várzeas e ao longo de rios e igarapés, nos estados do Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima.
Pois é, Valmir, e eu admiro muito quem faz a extração do óleo de andiroba, um trabalho em grande parte artesanal, feito principalmente por mulheres agricultores ou ribeirinhas.
Sim, eu também as valorizo muito. Afinal, é pelo trabalho delas que temos em casa esse óleo, cujas propriedades curativas são conhecidas de longa data.
Com certeza, desde os tempos mais remotos, quando o Brasil ainda nem tinha sido descoberto pelos portugueses, os índios amazônicos já conheciam e faziam uso do óleo de andiroba como produto medicinal.
Verdade, Laura, esse óleo funciona mesmo. Tanto é que nos últimos anos as pesquisas comprovaram que a andiroba possui sim propriedades anti-inflamatórias.
Além disso, também é um ótimo repelente. Hoje, existem até velas de andiroba, que, acesas, afastam até o mosquito transmissor da dengue.
E nós que já falamos aqui sobre as propriedades da andiroba, precisamos agora falar sobre a produção do óleo.
Com certeza, Valmir. Muita gente usa o óleo de andiroba, mas nem todos sabem como ele é extraído, não é mesmo?
Ah, disso eu não tenho dúvidas. Mas, vamos lá, ouvinte, vamos falar da extração. Veja bem. Apesar dos detalhes que variam muito, o processo de extração do óleo de andiroba segue as seguintes etapas: a coleta das sementes, o cozimento e a formação de uma massa feita com as amêndoas extraídas do interior das sementes.
E é essa massa, ouvinte, que será dividida em pequenas porções e colocada em planos inclinados para que o óleo escorra para uma vasilha.
Sim, essa é a base do processo de extração. Mas o olho dos pesquisadores foi parar não na base, mas nos detalhes desse processo artesanal. E mexe aqui, modifica ali, a Embrapa Amazônia Oriental acabou descobrindo uma forma de melhorar o rendimento e a qualidade do óleo de andiroba.
São três procedimentos simples que vão melhorar o trabalho das ribeirinhas que extraem o óleo de andiroba.
E quem vai explicar tudo em detalhes para você é o pesquisador Osmar Lameira, da Embrapa Amazônia Oriental.
E quem conversa com ele é o jornalista Vinícius Braga.
Um dedo de prosa.
Pesquisadora Osmar Lameira, o que a ribeirinha, a agricultora da Amazônia, pode fazer para aumentar o rendimento na extração de óleo de andiroba?
Ela tem que conhecer três passos. O primeiro passo é coletar a semente de maneira organizada e armazenar num ambiente adequado. Qual seria esse ambiente? Ou na areia ou na água. É muito difícil se conseguir 200, 300 quilos de semente no mesmo dia. Geralmente, como elas são a maioria ribeirinho, onde estão esse plantio nativo, elas coletam semente, passa 2, 3, até 5 dias coletando semente, até juntar uma quantidade para entrar no processo de cozimento.
E por quantos dias as sementes podem ficar guardadas na água ou na areia?
Pode ser até mais, mas nós fizemos até 12 dias. É o tempo suficiente para uma pessoa obter 50, 100, 200 quilos de semente. Durante 12 dias, ela pode armazenar nesse ambiente, na areia ou na água, sem problema nenhum.
E feito isso, vem o cozimento das sementes. Então?
depois de cozida a semente, ela vai esperar 30 dias para poder então fazer a extração do óleo.
Por que esse intervalo de tempo?
Porque muita gente, quando vai fazer essa extração, as pessoas estão com pressa. Então, se fizer com 10 dias, só vai tirar água. Se fizer com 20, mais ou menos com 30 dias, ela realmente vai obter um óleo de qualidade. Agora, qual é o cuidado que ela tem que ter nesse momento? Na hora quando ela obter a massa, ela não pode submeter a massa à luz direta, ao sol. Porque embora o rendimento aumenta, mas vai criar formação de borra. E essa borra o pessoal não gosta. Então, qual é o correto? É cozinhar a semente, obter-se os pães, que são a massa, e colocar sempre na sombra, mas na presença de calor.
E aí entra o terceiro passo, a terceira recomendação.
De posse dessa massa, ela vai colocar no ambiente que seja sombrio, né? Não seja na presença da luz solar direta, mas que forneça o calor. Como é esse calor que ela pode fornecer? Existem umas telas de plástico hoje que você pode envolver o ambiente e isso vai ajudar. Até porque a cor preta, ela absorve o calor, isso ajuda no processo. E o mais importante, é na hora de quando ela fizer os pães, não faça pães compridos, faça as bolas e coloque em tubo PVC. Então, de maneira geral, resumindo tudo, primeiro passo, coletar a semente e armazenar na areia ou na água. Segundo passo, cozinhar a semente e depois de 30 dias, iniciar o processo de extração. Iniciar o processo de extração onde? Formando os pães, colocando numa calha PVC, sob o calor, mas na sombra.
Tá aí, ouvinte, as dicas são realmente simples e podem aumentar mesmo o rendimento do trabalho de extração do óleo de andiroba.
E quem já aproveitou ao menos uma dessas dicas é a ribeirinha Elza de Fátima, da Ilha do Combu, uma das muitas ilhas localizadas nas águas que banham Belém do Pará. Conte pra nós, dona Elza.
Fala, produtor!
Eu cozinho ela, aí tiro, coloco no canto lá onde eu sempre trabalho, num quartinho. Ela fica 30 dias lá repousando para secar a água dela também, de cozimento. Aí depois de 30 dias a gente vai quebrando e tirando a massa, aquela quantidade. Aí quando eu tiro, vejo uma boa quantidade, aí eu vou amassar, tipo quem vai fazer pão, né, trigo, a gente amassa, amassa, amassa na mão, aí ela vai soltando leite, dali a gente já comeu o azeite, a gente já vai sabendo que aquela massa é boa.
E nesse seu trabalho artesanal, a senhora já fazia antes esse tempo de repouso de 30 dias depois de cozinhar as sementes?
Era 15, né? Aí tava muita água. Aí o doutor Lameira pegou e disse, não, vamos pros 30. Realmente, os 30 dias ela seca direitinho. Aquela água sai da casca, né? Com a massa, fica só a massa mesmo. Porque se tiver água, ela dá o óleo com a água, né? Aí não presta.
Belo exemplo a ser seguido. E o Prosa Rural agradece a sua participação, dona Elza de Fátima.
Uma outra dica importante é que as massas com a polpa das sementes de andiroba devem ser colocadas para escorrer em bicas feitas de PVC ou aço inox. É bom saber que outros materiais, como zinco, vão prejudicar a qualidade do óleo.
Ah, acho que uma música agora é uma boa pedida, hein?
Favas Contadas.
Jorge Macau, que tal dessa vez ouvirmos aquela canção de sua autoria que fala da mata?
Essa música, Laura, se chama Vou Entrar na Mata e é uma parceria. A letra é minha e a música é do Flávio Del Isola. Vamos ouvir então?
Vou entrar na mata com todo respeito, ouvir o som dos rios, sentir o infinito. Vou entrar na mata e ver com os sentidos. Inspirar profundo o pulmão do mundo. Vou entrar na mata. Somos todos animais, harmonia pura. Toda essa verdura, vou cantar na mata. Festa pros ouvidos, cores para os olhos, tocar seu coração.
Então, agora que já aprendemos bastante sobre esse óleo milagroso, que tal a receita de um pão diferente?
Ótima ideia, já estou com água na boca.
Então, lápis e papel na mão, ouvinte, para anotar a receita de uma convidada lá da capital paraense, que o jornalista Vinícius Braga traz agora para nós.
Receitas do Prosa.
Na Feira de Produtos Orgânicos em Belém do Pará, eu converso com a agricultora Eulina Duarte, que entre as atrações de sua banca tem o pão de espinafre. Dona Eulina, como é que se faz esse pão de espinafre?
Bom, pão de espinafre eu utilizo, no caso, uma xícara de água, duas colheres de óleo. No caso, esse óleo é a gosto, pode ser girassol, pode ser salado, ou qual quiser. Um ovo, uma colherzinha de açúcar, uma pitada de sal e duas colheres de leite em pó. Nisso você coloca tudo no liquidificador, todos esses ingredientes, e bate por 5 minutos. Em seguida você coloca um envelope do fermento biológico e o queijo a gosto. No caso eu uso provolone. Coloca umas duas colheres de queijo provolone. Dá outra batida e pode levar para a forma, que já deve estar untada. E o recheio pode ser a gosto. Pode ser o espinafre, o frango, o peixe, o atum, a sardinha, o que quiser. E no caso, antes de levar para o forno, você vai polvilhar esta forma com orégano e leva ao forno para dourar.
Quanto tempo no forno?
Uns 20 minutos. À medida que você enfiar o palito, sair limpinho, já está bom e pode servir.
Tá, muito obrigado.
Esse pão parece ser realmente uma delícia. Muito obrigada, Dona Eulina Duarte.
Ah, você bem que podia fazer o pão e trazer aqui pro estúdio, né, Laura?
Vou pensar no seu caso, viu, Almir?
Pois é, ouvinte, e com essa receita encerramos o nosso Prosa Rural de hoje, que falou sobre como melhorar a qualidade e o rendimento do óleo de andiroba.
Mas se você tiver alguma dúvida sobre esse ou outros assuntos, basta ligar para a Embrapa Amazônia Oriental.
O DDD 91, o telefone é 3204-1014.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 91, telefone 3204-1014.
Mas se você preferir, pode ligar de um orelhão ou telefone fixo para o Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E antes de nos despedirmos, fique com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre boas dicas para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
A área de florestas públicas federais sobre o regime de concessão aumentou em 75% com a assinatura de 4 novos contratos para a Floresta Nacional de Altamira, no Pará. As novas concessões abrangem uma área de 362 mil hectares, divididos em 4 unidades de manejo. A concessão florestal é uma estratégia de uso produtivo das florestas públicas, que promove o desenvolvimento local e a conservação ambiental. As unidades de manejo da fauna de Altamira têm potencial de produzir até 200 mil metros cúbicos de madeira e vão trazer benefícios para as comunidades do entorno, para os municípios e estado que abrigam a fauna. A concessão amplia a oferta de madeira legal e poderá gerar até 80 milhões de reais por ano e cerca de 900 empregos com carteira assinada. Com a assinatura desses novos contratos, o Serviço Florestal Brasileiro amplia para mais de 800 mil hectares a área de florestas públicas sob regime de concessão e segue no desafio de promover uma economia de base florestal sustentável na Amazônia.
Agora sim, o Prosa Rural terminou. Mas continue ligado na sua rádio preferida, porque semana que vem tem mais.
Até lá, ouvinte!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Vinícius Braga. Edição Mônica Silveira. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Amazônia Oriental.